Na última semana, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, derrubou a liminar expedida pelo outro ministro da corte, Marco Aurélio Mello. A medida de Toffoli evitou que presos condenados em segunda instância, inclusive o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pudessem responder em liberdade até o fim de todos os recursos judiciais. Por conta disso, no dia seguinte à decisão de Toffoli, o jurista Afrânio Silva Jardim, considerado um dos maiores processualistas do Brasil, anunciou que estava se retirando da atividade jurídica. Afrânio atuou por quase 39 anos lecionando direito processual penal e por 31 anos no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Ele concedeu entrevista ao Brasil de Fato uma semana após sua decisão. A reportagem é de Lia Bianchini.
Bom, primeiro eu queria saber em que momento você decidiu mesmo sair do direito e o que te levou a fazer isso.
Bom, eu estava planejando me aposentar, até porque estou com 68, vou fazer 79 em março, me aposentar no final de 2020, daqui a dois anos, né?
Uhum.
E queria me aposentar mesmo. Mas eu resolvi antecipar para agora. Na verdade, eu vou requerer agora, quando eu voltar em janeiro, fevereiro, deve sair a aposentadoria mais ou menos no meio do ano. Deve pegar esse semestre ainda, né? Até sair a aposentadoria. E vou me aposentar e decidir. A gota d'água foi as decisões do Supremo Tribunal Federal, principalmente. Essa é a gota d'água, né? O Supremo, no meu entendimento, está julgando muito mal, está se deixando levar por um ativismo absurdo, judicial, por uma visão punitivista também incompatível com o nível dos ministros, ou do que se esperava dos ministros. Você vê que, recentemente, já está formada a maioria, dizendo que o que é certo, que o presidente Temer tem o poder discricionário para fazer o indulto, né?
Uhum.
Isso que já está a maioria formada. O ministro Fux pede vista para evitar o final do julgamento. Tudo bem que o indulto foi um pouco elástico, um pouco amplo demais, mas é do poder discricionário do presidente. Então, o Supremo está decidindo nesse sentido, já tem maioria amplamente formada. O ministro Fux pede vista, e a mania deles pedirem vista para evitar o final do julgamento, que é um absurdo. E aí pede para prevalecer a liminar do Barroso, que reescreveu um indulto, quando já se sabe que a maioria vai votar pelo indulto do presidente Temer.
Uhum.
Isso é uma situação assim, surreal, absurda, né? Daqui a sei lá quanto tempo o Supremo vai decidir o que já está mais ou menos decidido, que o indulto é ato privativo, discricionário do presidente, e as pessoas que poderiam estar soltas há um ano e meio, dois anos, vão ser soltas tardiamente. Quem sabe muitas podem morrer nesse meio tempo no presídio. Né?
Uhum.
São coisas assim, muito, muito, muito surreais, muito absurdas. Né? E tantas outras. Agora, eu estou decepcionado, também desencantado, primeiro, com a importação irregular de institutos próprios de direito americano, norte-americano, para o direito brasileiro.
Uhum.
Deram ao acordo de cooperação premiada, um elastério, uma amplitude que não era a prevista em lei, né? Permitindo que o negociado predomine sobre o legislado, no processo penal também. Isso a Lava Jato fez, de forma absurda, prevendo penas em regime de penas não previstos na lei penal nem na lei de execução penal. Ele virou um processo penal negociado, violando o sistema nosso tradicional, que é da civil law, sistema do princípio da legalidade romano, né? Então deu um poder discricionário ao Ministério Público absurdo, virou um monstro. Eles negociam o que quiserem negociar. Não falta até, daqui a pouco vão fazer até regulamentação de visita de filhos em acordo de premiação. Estou brincando, evidentemente, em acordo de cooperação premiada. Eles estão estipulando tudo ali, como se fosse. Evidentemente que é um negócio sem nenhum controle, né? Quem é que sabe o que o promotor negociou, por que que ele negociou, por que que ele não negociou, porque de repente não entregou quem eles queriam que entregasse? Quer dizer, não há controle nenhum sobre isso. E a palavra-chave no Estado de Direito Democrático é o controle. Controle interno, controle externo. Então, essas coisas criam um certo desencanto. Você tem uma... Desculpe falar muito, mas depois você faz edição e corrige, né?
Não, não, tô bem tranquilo.
Você tem uma resolução 181 do Conselho Nacional do MP, que foi parcialmente modificada pela resolução 183, que prevê um acordo entre o Ministério Público e o investigado, que confessa o crime e desde logo, não é por decisão judicial, não, desde logo, em razão desse acordo extraprocessual, se submete a determinadas penas não privativas de liberdade, é verdade, penas restritivas de direito. Então você passa a ter no processo penal, o que é do processo civil, que é execução penal por título extrajudicial, quer dizer, violando aquele princípio básico, que não há pena senão através do processo penal, não há pena sem judício. Quer dizer, o Ministério Público faz um acordo de não persecução penal, ele se promete não acusar, desde que o réu, desde logo, aceite submeter a penas restritivas de direito. Isso é uma subversão do nosso sistema, uma coisa absolutamente impensável há 15 anos atrás. Inimaginável. Quer dizer, perdeu-se o limite da coisa.
Uhum.
Estou falando mesmo em termos de processo penal. Né? E depois eu verifiquei também, você pode colocar, que talvez 2/3 do Ministério Público e 2/3 da magistratura são punitivistas virando a extrema-direita. Isso é decepcionante também. Né?
Uhum.
Tudo isso criou um desencanto muito grande. E com isso também, eu fiquei 15 anos na pós-graduação, e quando eu voltei agora, no passado, para a graduação, numa faculdade muito boa, que é a UERJ,
uhum.
o nível do alunado caiu muito também.
Sim.
Muito, muito, muito. Sim. Talvez em razão da tecnologia, do telefone celular, dessas coisas todas, mas caiu muito também. Né? Então está tudo muito, muito decepcionante. Né? Então vou parar com a atividade acadêmica e vou ficar no... como eu falei, em outras trincheiras aí, sempre participando, porque é do meu temperamento, né? Mas aula, corrigir prova, e ficar falando em a sala de aula coisas que na prática não se realizam, né? É até enganar os alunos,
Uhum. Afrânio, em um artigo seu de fevereiro desse ano, você escreve que o Ministério Público, a Polícia Federal e o Poder Judiciário se uniram para combater a corrupção, né? Quais são as consequências disso na prática do sistema judiciário brasileiro?
Lá, exagerando um pouco, eu poderia dizer que a consequência é acabar com o Estado de Direito Democrático.
Uhum.
Porque o Poder Judiciário não foi feito para combater nada. Ele foi feito para distanciado do fato, para preservar sua imparcialidade, dar a cada um o que é seu, julgar de acordo com o direito. Resolver os conflitos de forma imparcial, distante. Agora, quando o Poder Judiciário se irmana com a polícia e com o Ministério Público, você não tem a recorrer. A quem recorrer? A quem você vai recorrer? Se o terceiro imparcial que estava ali para te dar guarida, te dar tutela, ele está de um lado. Ele tem lado, o Poder Judiciário tem lado. Essa é a palavra. O Poder Judiciário tem lado. Ideologicamente, ele assumiu o lado. Né? Que é o lado hoje também, que a parte da sociedade assumiu, que é o lado da direita, beirando o fascismo. Né?
Uhum.
Então, você... É o caso do presidente Lula. Ele recorre a quem? O caminho está minado. Todo minado. No segundo grau, no terceiro grau, e no Supremo que se esperava, né? Parece que tem militar ali. Eu perguntei até numa entrevista recente que o general está fazendo como assessor do presidente Toffoli.
Uhum.
Será que está rascunhando acordos? Está fazendo pesquisa jurisprudencial? Ou está dizendo que quantos seguranças ficam na frente ou atrás do fórum? Atrás do Supremo Tribunal Federal. Qual o papel de um general? Aí precisa perguntar, o que esse general está fazendo como assessor do presidente do tribunal? Não sei. Pode ser que esteja sendo até muito útil, interessante, importante, uma novidade, mas eu não sei. Causa espécie, né? um general de 3, 4, sei lá quantas estrelas, ali como assessor do presidente supremo. Será que o Supremo precisa de uma estratégia de guerra para ser preservado? Né? Não sei. Né? Então, passa a ideia de que há uma certa pressão, né? Que a imprensa está noticiando. Isso tudo é muito ruim, né? É uma democracia consentida, né? Uma democracia muito tênue, né? Enfim. Dias sombrios, como diz o outro, né?
Você diria que não existe saída jurídica para o caso da prisão do ex-presidente Lula? Que não é possível?
Não, tem que haver. A única saída é jurídica. Eu sempre disse isso. O Lula só vai sair com o alvará judicial.
Uhum.
Tem que sair, não. Se ninguém pensa em tomar de assalto a Polícia Federal para resgatar o presidente Lula. Isso ninguém pensa, isso é impensável, isso não tem sentido. Né? Uhum. Ele só vai sair com uma decisão judicial. Né? Mas uma situação que não se sabe o que está acontecendo aí. Seja na época do desembargador Favereto, né? Uhum. Seja agora com Toffoli, ministro Toffoli, caçando uma decisão do ministro Marco Aurélio. Eu acho que o Toffoli não tinha competência para fazer isso. Ele não é um revisor das decisões monocráticas dos ministros ou das turmas do Supremo. Ele não é revisor. Ele não é uma instância revisora. Ele extrapolou. As pessoas sabem disso. Né? Uhum. Então, estão politicamente segurando o Lula preso, né? Com pressão de não sei se é da mídia tradicional, se é da classe empresarial, as forças armadas ou todas juntas, né? Do novo governo ideologicamente diverso ao Lula. O fato é que a situação é absurda, é inusitada. Né? E parece que o Toffoli marcou o julgamento das ações diretas de constitucionalidade do artigo 283, que é evidentemente constitucional e que proíbe a prisão como efeito de uma condenação de segundo grau, marcou para abril, para dar tempo do terceiro grau Superior Tribunal de Justiça julgar o recurso do Lula, e aí, quando ele julgar em abril, né, já não terá mais efeito para o Lula a decisão deles. Isso aí é realmente também um expediente, vamos chamar assim, absolutamente antiético e inusitado. Né? Essas coisas todas que a gente que trabalha com direito e tem uma visão política, um discernimento maior, fica realmente indignado, né? Indignado. Mais do que o homem do povo, que não percebe essas coisas, né?
Uhum.
Então, isso tudo desencanta a gente fica, já estamos perdendo, né? Perdendo tudo, perde uma, perde duas, perde três. E aí, no direito, eu acho que não me interessa mais. Né?
Uhum.
Tem que haver o direito, né? Não existe sociedade sem direito, sociedade sem normas, né?
Uhum.
A anomia não existe, tem que ter direito, sempre tem direito, até nos países autoritários tem direito. Mas dele eu não me interessa mais reproduzi-lo, né? Ensiná-lo, né? Porque a gente acaba até legitimando essa ordem absolutamente injusta que está aí.
Uhum. Agora, Afrânio, alguns juristas denunciam que o uso do lawfare pelo judiciário brasileiro começou lá em 2012 com o Mensalão, né? Com a ação penal 470. Você diria que o que a gente vive hoje é um cenário que foi sendo projetado desde aquela época ou é até anterior a isso?
É difícil essa análise, né? Eu acho que muito começou com aquelas passeatas de 2013.
Uhum.
E com a Lava Jato fechando com a Rede Globo e aquela campanha sistemática de corrupção, que político não serve, que é só corrupção, né? Como se descobrisse isso de um dia para o outro, como se isso não fosse uma coisa histórica, endêmica e muito própria das sociedades capitalistas, né? Da ganância, do lucro. Porque os corruptores, os empresários, estão todos em casa, nas suas mansões, com tornozeleiras à mão. Né? Essa aqui é a verdade.
Uhum.
A Lava Jato, direto ou indiretamente, né, pelo espetáculo que ela causou, porque ela podia combater a corrupção de forma tranquila, como sempre se fez, de forma tranquila, dentro da lei, sem flexibilização de nada, sem o estardalhaço, né? Mas o esquema que o Moro fez com a TV Globo e com a mídia empresarial em geral foi um processo penal de espetáculo, né? E isso criou aí várias passeatas, um antagonismo, a corrupção fosse uma coisa da esquerda, né? Existia também, mas é uma coisa disseminada, e está claro, todos os partidos, e começa com a patrocínio de campanha pelas empresas. Aí que começou tudo, em termos de corrupção. E o resto foi a propaganda massiva, permanente, todo dia, Globo News, Rede Globo, Record, SBT, dizendo todo dia. A população toda ficou raivosa, manipulada pela visão positivista e tal. E aquelas passeatas, eu já disse naquela época, eu já vi, não participo disso, isso não está me cheirando bem, né? Uhum. Que, na verdade, foi a gota d'água ali, foi por ali. Né?
Uhum. Então foi uma união do sistema judiciário com a mídia para...
Com a mídia, com a classe empresarial, uhum. Né? E, evidentemente, que a Viex patrocinou aquilo tudo, interessava a eles, isso é um grande esquema, né? E tem repercussão internacional, isso também, né? Hoje nós temos a direita internacional, né? Eles, não é a Trump e o filho do capitão aí andou viajando aí para vários países da América, né? Inclusive para os Estados Unidos, entrando em contato com pessoas da extrema-direita e tal. É uma articulação mais ampla até, né? Um negócio mais...
Uhum. Mas você diria que essa ideologia alinhada à direita aí, de parte do Poder Judiciário, é uma coisa que ganhou força a partir de quando?
Eu acho que ganhou força a partir daquelas passeatas de 2013, né?
Uhum, tá.
Aquelas as grandes passeatas que a Globo veiculava quase 24 horas por dia, né?
Uhum.
Chegando até a interromper novela, coisa que nunca fez, para colocar na telinha aquela movimentação toda, aquela coisa toda, muito bem articulada, né?
Uhum.
E ali se criou esse monstro. E um dos monstros hoje é o Ministério Público, né?
Uhum.
E não é o meu Ministério Público. Eu fiquei esses 21 anos com o Ministério Público, e minha esposa também, minha filha, e nós sempre tivemos o Ministério Público, e era outro Ministério Público.
Uhum.
Hoje você vê promotores de justiça com um discurso muito, muito perigoso, muito perigoso. Né?
Coisa que não
muito
era
perigoso.
Comum.
É. Não, e o que eu tenho dito também, que eu saiba, em nenhum país do mundo, até hoje, alguém se elegeu dizendo que é a favor da tortura, ou do extermínio, e do extermínio dos seus adversários ideológicos. Muita gente fez isso, mas não se elegeu dizendo que faria.
Uhum.
Eu nunca soube, eu acho que mesmo nos países mais fascistas, os candidatos em eleições simuladas ou não, disfarçadas ou não, legalizadas ou não, jamais se elegeram dizendo eu sou a favor da tortura, eu sou a favor de que o golpe de 64 tivesse matado mais gente. E ele falou isso e se elegeu. Isso que é preocupante. A sociedade referendou isso.
Uhum.
Não é só ele que é ruim, não. A sociedade hoje está ruim.
Uhum. E pensando...
É, vários ditadores fascistas mataram a rodo, não tenho dúvida. Mas nunca disseram que iam fazer isso.
Uhum.
Isso disse que ia fazer. Agora os caras não fazem, né?
Sim. Agora, pensando nessa espetacularização da Lava Jato e como o Moro conduziu a operação, e agora ele vai ser o ministro da Justiça do governo Bolsonaro, né? Como você...
O problema maior, outro problema também que eu esqueci até de falar, que me encanta também, que ele vai empurrar goela abaixo do Congresso uma reforma do Código Processo Penal que vai endurecer muito o nosso sistema, né? Muito... Eu acho que não é por aí, né? Não é por aí. Há coisas que precisam ser modificadas, não tenha dúvida. Mas ele vai, já falou, fazer um projeto de lei, e o Executivo vai mandar para o Congresso, e o Congresso deve aprovar, endurecendo muito o sistema penal e processual penal de forma iníqua, de forma injusta, né? Emocionalmente, numa visão punitivista, fazendo um retrocesso muito grande, aí, vamos dizer assim, exagerando um pouco no nosso processo civilizatório. Nós vamos voltar atrás e abrir mão de conquista é muito importante, né?
Uhum.
Então, nós vamos ter um penal, um processo penal muito, muito duro. Né? E eu acho que o penal, o processo penal não resolve esses problemas que nós temos aí na sociedade de violência, que é verdadeiro. Né? Evidentemente que há algumas regras que precisam ser modificadas, talvez até excessivamente liberais, mas não no nível que eles querem. Isso vai criar um processo penal que eu não teria prazer de reproduzir em sala de aula com os alunos.
Uhum. Então, a projeção para 2019 é que se agrave esse sistema de justiça autoritário?
Sem dúvida, sem dúvida. Uhum. Não tem a menor dúvida. Seja no plano normativo, na legislação, seja também na aplicação por juízes e promotores vinculados à direita penal, que a gente chama, né? Uhum. A expressão entre parênteses, direita penal, que o Nilo Batista cunhou essa expressão há muito tempo. A direita penal, aquela visão punitivista, repressiva, simplista, né?
Uhum.
Pensando que resolve tudo.
Uhum.
Eu sempre digo, se o endurecimento da lei penal resolvesse a violência, seria fácil. Uma lei com dois artigos. Primeiro artigo, as penas do Código Penal são multiplicadas por 20. Segundo artigo, revoga as disposições em contrário. Estaria resolvido o problema? Ninguém ia furtar mais, ninguém ia roubar mais, ninguém ia matar mais? Não. Não. O caráter intimidativo da pena existe, mas é muito tênue. Não resolve. Senão, faria fácil resolver o problema da violência.
Uhum.
Né? Multiplicando as penas por 10, por 20, por 30, não haveria mais crime. Isso é brincadeira, isso não existe. Né?
Sim.
É uma visão ingênua.
Uhum.
Ingênua ou de má fé, não sei.
Uhum. Agora, pensando politicamente, né, a pauta da denúncia do autoritarismo do sistema judiciário é uma coisa da esquerda há pelo menos 2 anos, quando a Dilma foi deposta. Só que de lá para cá parece que não mudou muita coisa na prática, né? Como você avalia que essa denúncia pode transformar, de fato, as práticas das instituições jurídicas brasileiras?
Eu não ouvi agora pelo telefone que falhou. Como que?
Como você avalia que essa denúncia da esquerda pode transformar de fato ou começar a mudar as práticas das instituições jurídicas brasileiras?
Qual denúncia? Eu não ouvi que o telefone estava ruim.
A denúncia do autoritarismo do sistema judiciário, das ilegalidades que vêm sendo cometidas?
Veja bem, o homem do povo não tem conhecimento dessa denúncia, nem entende. Até repele o nome do povo. Se você fizer hoje, a grande mídia tem feito um trabalho muito competente, muito competente. Se você fizer hoje uma pesquisa, as pessoas são a favor de endurecer o sistema normativo, são a favor de pena de morte, até de linchamento é capaz.
Uhum.
Percebeu? As pessoas hoje... E hoje há uma manipulação muito grande da ignorância e do fanatismo religioso.
Uhum.
Que não é nada cristão. Os cristãos, seja evangélicos, seja católicos, estão muito anticristãos, sem perceber isso. Uhum. Sem perceber isso. A direita ressuscitou o comunismo para ter um inimigo. Eles precisam ter um inimigo. Ninguém mais fala. Quem mais fala em comunismo hoje é a direita.
Uhum.
Então, a verdade é essa: o povo brasileiro não tem instrução, é desinformado. Você anda na rua, pergunta as pessoas e não sabe de nada o que está acontecendo. Então, é presa fácil para essa mídia da direita, para essa mídia empresarial. Então, as pessoas estão perdidas. Por isso que votaram nele. Por isso que votaram nele. O capitão truculento. Então, a gente tem mania de pensar que o geral pensa como a gente, tem a informação que a gente tem a reflexão, tem o interesse que a gente tem na política, na questão social. As pessoas não estão nem aí. Essa é a verdade. As pessoas no Brasil são ignorantes no sentido puro da palavra, ignoram as coisas. Né? E eu acho que também o fanatismo das igrejas evangélicas, né? trabalhando em cima das pessoas humildes, informadas, e direcionamento daqueles WhatsApps que não fizeram essa eleição, isso todo mundo sabe. Isso é uma estratégia de verdade lá de fora, né?
Uhum.
Lá de fora. A minha empregada doméstica, né, chegou para nós e perguntou, né, quem era, e olha que eu não sabia, hein? Quem era não sei o nome dele, o governador eleito aqui no Rio de Janeiro.
É isso.
Perguntou a minha e minha esposa quem é esse que nós devemos votar, que o pastor falou para nós votarmos. Na época tinha 1%, 2%, sei lá quanto. Né? Eu falei que eu não me lembro, tá? E o candidato a governador, mas não tem chance nenhum, não sei o quê. Ganhou com uma votação estrondosa, né?
Uhum.
Isso foi tudo manipulado pelos pastores, pelo WhatsApp, direcionado às igrejas evangélicas, principalmente.
Uhum.
Então, como combater isso? Como combater isso? Como resolver isso?
Uhum.
Eu vi ontem no site desse aí, que estão mandando o WhatsApp, dizendo que o Queiroz, Fabrício Queiroz, motorista lá do filho do capitão, é do PT.
Uhum.
As pessoas recebem isso, o meu empregado doméstico recebe isso e acredita.
Uhum,
o que você vai fazer?
Outro exemplo é o próprio Kit Gay, né, que nunca foi desmentido, é uma coisa irreal, né, que o Bolsonaro, enfim,
eu sentimento de uma coluna, quando desmente uma coluna linha do Jornal Globo, Jornal Físico, que eles não leem,
né,
e você desmente no site do Brasil de Fato, do DCM, que eles não veem,
uhum,
né? E fica aqui, 90% vai ficar gritando, viu? Até o infiltrado no PT lá, com o assessor do filho do capitão, aqui. E como é que vai resolver isso? Esse é o problema. As pessoas têm que trabalhar nessas redes sociais aí. É muito complicado, né? É uma contra-informação violenta.
Então a prioridade do momento seria se debruçar sobre a comunicação e formas de informar a população mesmo.
Eu acho que mais cedo ou mais tarde, o Estado vai ter que, de uma forma ou de outra, não sei bem, essa é porque não sou especialista, regular as redes sociais.
Uhum.
O Estado não pode cruzar os braços, se achar esse passeio, né? Não pode ficar indiferente a isso que está acontecendo. Uhum. Os estados, não é o Brasil só, não. Os estados vão ter que disciplinar isso, né? Limitar isso, regular isso, punir essas práticas danosas, porque isso é contra a cultura, isso é contra a informação, e aí não dá, né?
Uhum.
Não dá. Antigamente a gente falava, eu faço a palestra para ver as pessoas, né, e a Globo fala para 30 milhões à noite, agora não é mais a Globo. Né? Agora é o WhatsApp que você não está nem vendo, nem sabendo. Né?
Uhum.
Direcionado. Mediante compra de dados, furto de dados.
Uhum.
Esse é um problema seríssimo.
Né? Uhum.
Não é um problema. O Estado não pode assistir a tudo isso e ficar. É a direita que está manipulando tudo isso, né? A gente sabe disso.
Uhum. Sim. Você disse que vai procurar novas trincheiras de combate aí, né? Você já tem ideia de quais são essas trincheiras e como vai continuar na militância?
Eu tenho uma ideia de me aproximar mais dos movimentos sociais.
Uhum.
Né? Eu não advogo, não sou advogado, não quero advogar, até porque eu não quero aturar juiz mais, requerer, postular. Nessa área, então, os juízes são ultraparciais, né? Área rural e tudo. Não quero nesse sentido, mas teoricamente, né, através de textos, escritos, obras, eu posso agora me direcionar menos à teoria do processo, à teoria do direito e mais às questões ligadas aos movimentos sociais. Isso eu quero me aproximar mais, não sei como também, evidentemente que não vou para uma casa morar num acampamento MST, porque não tenho mais idade para isso, né? Não quero advogar no campo, não vou para o meio do campo advogar, porque não quero advogar, não quero tirar mais juiz, mas eu acho que eu posso focar mais aí minhas preocupações, meus textos, mais para essas questões dos movimentos sociais em geral, né? Uhum. Mais especificamente, muito simpático ao MST, né? Muito uhum. simpático ao Movimento Sem Terra.
Nós ouvimos a entrevista do jurista Afrânio Silva Jardim, de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lúcio Dré.